Senhor presidente e senhores senadores, desejo de início agradecer a Vossa Excelência a lembrança do meu aniversário ontem. Realmente foi um dia de muitas emoções para mim. Receber manifestações dos meus ilustres colegas senadores, funcionários e de meus amigos lá do meu estado de Mato Grosso do Sul. Conforme disse a Vossa Excelência, as minhas obrigações como as nossas exigiam a nossa presença no cumprimento do nosso dever. E fico muito feliz com isso, por ter cumprido o dever justamente numa data máxima para mim. Muito obrigado pelas expressões de Vossa Excelência. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, cheguei a esta casa no dia 30 de janeiro deste ano. De imediato, elegi as principais bandeiras de meu mandato. Três questões importantes de meu estado, que residualmente têm amplo reflexo em todo o Brasil, pois são assuntos de interesse nacional. O primeiro é a questão das terras indígenas. Na última segunda-feira, completaram 100 dias que o ministro Gilberto Carvalho esteve em Campo Grande e prometeu dar solução ao conflito que envolve os proprietários rurais da região do Buriti, em Sidrolândia. Ele disse na ocasião que em 45 dias tudo estaria resolvido. O tempo passou, pouco ou nada foi feito. Os representantes dos produtores rurais cansaram de esperar e deram até o dia 30 de novembro para que a União apresente uma solução concreta para a compra das terras em Mato Grosso do Sul. Caso contrário, abandonarão as negociações. Isto é grave. Não sei realmente quais serão as consequências dessa decisão, desse rompimento dos entendimentos entre proprietários rurais e o governo. Isso porque a promessa de adquirir as terras em litígio dos produtores pelo preço justo não está sendo cumprida. Qual a razão? Os governos federal e estadual não conseguem encontrar uma forma jurídica e economicamente viável para garantir o pagamento das terras ofertadas. O uso de TDAs não se mostra adequado, pois o governo do estado não se dispõe a aceitar papéis cujo lastro sofreria defasagens ao longo do tempo. É compreensível a posição do governador André Protinelli em recusar as TDAs, pois o estado seria onerado financeiramente, tendo os contribuintes que pagarem indiretamente por um problema que pertence essencialmente ao governo federal. Não é justo que isso aconteça. Por isso, esse assunto continua a caminhar em termos preocupantes. A única conquista até o momento é que ambos os lados, indígenas e ruralistas, enxergaram finalmente que o diálogo e o entendimento são fatores inarredáveis para que se chegue a uma solução satisfatória. Até quando prevalecerá essa situação? O quadro está ficando cada vez mais tenso. Os índios continuam invadindo as fazendas. Depois que o ministro da Justiça esteve em Mato Grosso do Sul, em suposta missão pacificadora, mais de 11 propriedades foram invadidas. Ao todo, hoje, são 67 fazendas ocupadas por indígenas. Estamos vivendo à margem da lei, em plena, em clara desobediência ao judiciário. Recentemente, indígenas retiveram um desembargador e dois servidores do judiciário numa manifestação em rodovia federal do estado. Mato Grosso do Sul, senhor presidente, virou terra sem lei. Considero que estamos chegando ao limite. Estamos vivendo novamente o quadro da, entre aspas, crônica de mortes anunciadas, fecha aspas. Aviso as autoridades, depois do leite derramado, não adianta chorar nem reclamar. Esperamos, senhores senadores, que o governo federal entenda a urgência desse assunto. Como disse anteriormente o próprio ministro da Justiça, senhor José Eduardo Cardoso, não é mais possível, expressões dele, empurrar esse problema com a barriga, fecha aspas. Mas, paradoxalmente, ao que disse sua excelência, o que é ele que está empurrando com a barriga a questão. Esperamos que o conflito não se esgarce mais uma vez. Não vejo que isso seja difícil. Está mais do que evidente. Há displicência e leniência do governo federal. Não há outra definição para o que está acontecendo. Está em pauta, porque em discussão nacional, a questão das demarcações de terras indígenas, haja vista a presença de comunidades oriundas de várias etnias provenientes de todo o Brasil, atualmente aqui em Brasília. A mim me parece ser uma tempestade em copo d'água, estimulada, como sempre, por ventos que nascem de uma ebulição ideológica e da participação de entidades que pensam erroneamente em resolver uma questão a que não se chegará a consenso, a não ser por uma definição de poder que realmente representa o sentimento da nacionalidade, que é, sem dúvida alguma, o Congresso Nacional. A questão indígena é multissecular em nosso país. Vem desde quando Pedro Álvares Cabral pisou nas areias marítimas da Bahia. O assunto ficou sempre a cargo do Poder Executivo, numa política de chutar para a frente, para que outros decidissem, e tal como Pilatos, lavam as mãos. Agora, senhores senadores, o Congresso Nacional quer assumir a responsabilidade de dar uma definição a essa questão fundiária. Creio que fará por meio da apreciação da PEC 215/2000, realizando o mais amplo debate, dando-lhe o instrumento legal definitivo para afirmar a paz nos campos, com a garantia de segurança jurídica para os índios e não índios, que vivem e que dependem da terra. No meu entendimento, senhor presidente, senador Jorge Viana, se fizermos a hermenêutica exata do artigo 231 da Constituição Federal, os direitos dos índios, como organização social, costumes e línguas, crenças e tradições, já estão assegurados. Ao Judiciário cabe a exata interpretação desse tópico constitucional. Aliás, é o que a Alta Corte está prestes a fazer, por meio da análise dos embargos declaratórios ao acordo que definiu a questão da reserva Raposa Serra do Sol no estado de Vossa Excelência, senador Mozarildo Cavalcante. Senhor presidente, infelizmente no meu estado, o quadro é de tensão permanente, porque parece não haver disposição para o entendimento. Ambos os lados estão radicalizando o processo, isso eu afirmo, infelizmente. Recentemente, a Folha de São Paulo publicou uma entrevista da presidente da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, a senhora Maria Augusta Cirati, em que ela afirma que a questão da fazenda Buriti, em Mato Grosso do Sul, não foi ainda solucionada porque, abre aspas, a solução tem apresentado dificuldades porque o Estado, ou seja, Mato Grosso do Sul, não indicou um banco de terras e tem colocado dificuldades em relação à avaliação dos valores das terras. Isso tira a credibilidade dos envolvidos nesse processo, fecha aspas. Essa assertiva, senhores senadores, da FUNAI, não corresponde à realidade. Eis que o governo estadual tem colocado, e com presteza, afirmo, todos os instrumentos administrativos que possui no sentido de bem encaminhar as questões que lhe cabem institucionalmente para possibilitar ao governo federal a equação e a solução da questão fundiária indígena. Estamos acompanhando esse processo. Não vamos titubear em usar esta tribuna para questionar e criticar a omissão do governo federal em relação à questão das terras indígenas e dos proprietários rurais, não somente de Mato Grosso do Sul, como de todo o país. Só a título de informação, senhor presidente, senador Jorge Viana. Estive recentemente com o prefeito de Sidolândia, epicentro da crise, que me disse que o município já começa a sentir a paralisia da produção em decorrência da insegurança jurídica na região. Os 15 mil hectares atualmente em litígio estão com suas atividades paradas. Isso é grave, é muito grave, mas quem se importa com a população que lá vive? O governo federal está indiferente ao impacto negativo no cotidiano dos cidadãos. Tudo isso é lamentável. Desejo acrescentar, senhor presidente, que Sidolândia é um dos maiores municípios produtores de grãos, soja e milho do centro-oeste brasileiro. Daí a gravidade da manifestação do senhor prefeito
e Cidrolândia.
Mas, senhor presidente, quero falar agora do Pantanal. Repito, quero falar agora do Pantanal, mais especificamente dos trabalhos encaminhados para salvar o rio Taquari. Considero esse um dos mais graves problemas ambientais do país. Pelo esforço da bancada federal do meu estado nesta casa, que tem trabalhado de maneira extremamente harmônica em defesa dos interesses da região e do país, temos hoje a esperança de que a salvação do rio Taquari é uma questão de tempo. Estamos trabalhando para viabilizar recursos para começar no ano que vem a dragagem do leito do rio Taquari. Trata-se de uma obra de grande envergadura. Realizamos audiência pública com a Embrapa Pantanal, convidando a doutora Emico Rezende, chefe-geral do órgão em Corumbá, desencadeando um processo histórico que resultou na inserção de recursos na LDO, para garantir definitivamente o início dos trabalhos. Fico feliz em ter articulado esse processo juntamente com os eminentes senadores de meu estado, Vladimir Mocca e Dircílio de Amaral. Ambos corresponderam às expectativas do povo do meu estado. Finalmente, senhoras e senhores senadores, quero prestar conta da luta que vem empreendendo sobre a implantação de uma separadora de gás em território sul-mato-grossense. Com os subsídios fornecidos pelo empresário Wesley Aran, podemos realizar uma audiência pública com a participação da Petrobras e ter garantias do Ministério de Minas e Energia, o ministro de Minas e Energia, o senhor Edson Lobão, para reestudar o assunto nos próximos meses e dar-lhe uma palavra definitiva. Esse é um investimento fundamental para o meu estado. Temos que aproveitar as riquezas que o país está queimando inutilmente no transporte do gás boliviano. Existem mais de 100 subprodutos que poderiam ser aproveitados com uma separadora de gás em meu estado, a exemplo de outras 47 existentes no país. O principal subproduto seria o gás de cozinha, o chamado GLP. Outro seria a amônia, que ganharia em economia de escala com a instalação de uma indústria de fertilizantes que atualmente está sendo realizada na região de Três Lagoas, justamente pela Petrobras. Acredito que os trabalhos que nós, da bancada de Mato Grosso do Sul, nesta casa, estamos realizando nesses três eixos, a questão indígena, a recuperação do rio Taquari e a implantação de uma separadora de gás em Mato Grosso do Sul, são fundamentais para garantir uma nova configuração social e econômica para o Centro-Oeste brasileiro. Meu papel aqui, senhor presidente, é o de levantar questões relevantes para o desenvolvimento brasileiro. Acredito que vocalizar polêmicas e apresentar propostas são trabalhos importantes que nós, da oposição, podemos fazer para ajudar o Brasil e os brasileiros. Estamos aqui numa missão construtiva e patriótica. Queremos melhor para o nosso povo. Acreditamos no diálogo e nas vozes das ruas. Queremos avançar. Queremos que o Brasil tenha rumo. São essas, senhor presidente, a prestação de contas que me julgo dever de apresentar a vossas excelências relativa à luta que tenho mantido nesta casa com o expressivo apoio de vossas excelências para que o governo federal, as autoridades da República aceitem a ressonância das nossas vozes e que atendam o Centro-Oeste, que é hoje o grande instrumento de recuperação econômica do país, haja visto a contribuição que tem dado ao PIB nacional. Muito obrigado, senhor presidente, e a vossas excelências e a audiência dos eminentes senhores senadores. Mas antes disso, não sei se o eminente senador Paulo Paim, meu querido amigo e protetor, na hora da tribuna, deseja se manifestar também.
Vossa excelência é uma figura ímpar aqui no Congresso. Pela simpatia, pelo carinho com que trata os colegas, pelo respeito. Todos nos tratam da mesma forma, diria, né, o senador Mozarildo. Mas Vossa Excelência parece que tem uma simpatia especial. Eu acho que é porque ele foi constituinte junto com a gente. Então, nós que viemos lá da Assembleia Nacional Constituinte, claro, já temos uma ligação dali. Mas o Jorge Viana, por exemplo, governador do Acre, uma personalidade do Brasil, sempre esteve também nesse diálogo com a gente, inclusive na Assembleia Nacional Constituinte. Ele teve a sua participação contribuindo com ideias, enfim, para o texto da Carta Magna. Hoje, o Brasil todo festeja os 25 anos da Assembleia Nacional Constituinte. Está em todos os jornais, entre hoje e amanhã, esse momento histórico. E eu queria, na data do seu aniversário, dizer que Vossa Excelência foi um constituinte exemplar, daqueles que, com conteúdo, com mérito, com paciência, dialogava com todos e contribuiu muito para a Carta Magna. Então, como é bom estar aqui vendo o seu aniversário no dia de ontem, hoje, Vossa Excelência na tribuna, sendo homenageado por todos os seus colegas, não tendo aqui nenhuma diferença entre senador da oposição ou da situação, mas sim lembrando a sua história, a sua caminhada, o seu dever cumprido e está cumprindo em relação ao seu Estado e ao Brasil. Por isso eu fiz questão de dar esse abraço aqui em público à Vossa Excelência e dizer até que me emocionou um pouco que Vossa Excelência pediu a mim e, por extensão, ao senador Mozarildo, até me dizia, eu sei que vocês dois vão estar lá, que se na quarta-feira Vossa Excelência não estiver, tenha certeza que eu, senador Mozarildo, o representaremos lá na hora da entrega do prêmio, porque eu sei que Vossa Excelência tem compromisso assumido já fora de Brasília. Mas, claro, se tiver um familiar ou alguém, nós vamos abrir mão. Mas só se for um familiar. Se não for um familiar, né, Mozarildo? Nós vamos querer que a gente seja o seu representante na hora lá de receber o prêmio. É só isso, um cumprimento, muito carinho. Vossa Excelência é um grande homem público. É aquilo que eu gosto de dizer, é um homem do bem. Quando eu estou ao lado de um homem, de uma mulher do bem, o resto não me interessa. Um abraço. E Vossa Excelência, claro, permita, porque eu não quero que fique nenhuma dúvida, que Vossa Excelência está de aniversário e nós fizemos essa pequena homenagem a Vossa Excelência, que eu sei que eu estou aqui falando também na mesma linha com o senador Jorge Viana e também do Mozarildo e de todos os senadores da casa. Alegria, como a gente diz sempre, que bom saber que no mundo existem pessoas iguais a você.
Senador Mozarildo Cavalcante.
Senador Rubem Figueiró, agora quero publicamente lhe dar os parabéns que já o dei pessoalmente, mas quero também ressaltar que nós que fomos constituintes junto com o senador Paulo Paim, portanto já o conhecemos de longas datas e Vossa Excelência está demonstrando aqui no Senado agora como é perseverante, atento aos problemas do país e do Estado que o senhor representa. E o senhor citou aí a questão da Raposa Serra do Sol. Olha, eu acho que ninguém mais do que eu atendeu como médico, indo às comunidades indígenas, conhecendo a realidade das comunidades indígenas, e, portanto, eu não tenho nada contra índio. Pelo contrário, eu acho que eles são mal assistidos, porque a política da FUNAI, comandada por várias ONGs, se resume a uma coisa: demarcar terras. E aí depois os índios ficam ao Deus dará, sem nenhum tipo de assistência médica, nem educação, nem produção, nem transportes. Porque, por exemplo, no meu estado, tirando os Yanomamis, que já estão no processo avançado de aculturação, os outros todos, inclusive têm curso superior, são funcionários públicos, ninguém pergunta deles como é que eles querem viver. Aí, por exemplo, no meu estado, tem mais de 50% do território do estado para reservas indígenas. Eu acho que está chegando o tempo de o governo rever essa política indigenista. E eu já achei importante que a presidenta tenha, através da ministra Gleisi, colocado mais órgãos envolvidos. A FUNAI não pode ser aqui o órgão exclusivo. De onde são tiradas as terras indígenas? Dos estados. Então, no mínimo, não é que o Senado pretenda demarcar terras indígenas. O processo de identificação, de delimitação, etc., é uma atribuição da FUNAI. Senão ela não faria nada mesmo, já não faz as outras coisas. Agora, quando, como disse Vossa Excelência, no julgamento da Raposa Serra do Sol, porque nós, eu e o senador Augusto, recorremos ao Supremo, e ele colocou 19 condicionantes, entre as quais que não se podia mais ampliar as reservas existentes. Então, na verdade, não é terra que falta para os índios. O que falta é uma política indigenista séria que tenha como ponto principal o ser humano índio que está lá nas suas comunidades. E não vejo por que estabelecer esse conflito que não acaba entre agricultor, pecuarista e índio, quando, na verdade, muitos índios são, inclusive, proprietários de gado, são fazendeiros, portanto, algumas comunidades têm uma fazenda dita coletiva. Então, eu acho que eu tenho uma PEC, senador Figueiró, que já está aqui no Senado parada há muito tempo, que, ao contrário da PEC que está na Câmara, que prevê que seja avaliado pela Câmara e pelo Senado, eu proponho que seja só pelo Senado. Por quê? Porque aqui nós representamos o Estado de maneira igual. Então, o que nós queremos não é fazer demarcação, desfazer demarcação, mas é, sim, como representantes dos Estados, analisar e propor alternativas, ou até, se for o caso mesmo, rejeitar certas demarcações que são absurdas. Então, só para terminar, e para que fique bem claro, eu não tenho nada contra índio, não tenho nada que os índios tenham suas terras. Mas como médico, portanto, pelo meu viés humanitário, eu não vejo como os índios viverem somente tendo terra. Tem uma ideia, a população brasileira, apenas 0,3% da população é indígena. E olhe para ser indígena aqui no Brasil, não precisa ser de fato, basta declarar que é. Então, na verdade, o que falta é isso, seriedade na condução da política indigenista, dar condições a eles, igual a que dá aos não índios que moram, por exemplo, nos bairros pobres, nos lugarejos pobres, a mesma devia ser dada ao índio. Inclusive, ainda é grande entre eles a mortalidade materna e infantil. E a expectativa de vida também não é igual à dos demais brasileiros. Então, o que eu quero dizer que Vossa Excelência tem razão quando reclama do que está acontecendo no seu estado, do que está acontecendo no sul do país. Quer dizer, começaram lá no norte, mas já estão hoje, daqui a pouco, nessa. Quem é que tem no Brasil essa proporção? 0,3% da população total e 14% do território nacional para reservas indígenas. Eu acho que há um exagero. Nós estamos aqui a comando, por exemplo, quem é que está financiando o deslocamento dos índios para cá, que legitimamente vem colocar sua posição? Quem é que está custeando a sua hospedagem, a sua alimentação? São as ONGs, senador Rubem Figueiró. Não acredito que seja o próprio governo, o executivo. Então, lá, inclusive, nesse movimento agora, aí, tem várias ONGs patrocinando, entre as quais o Greenpeace. Mas o Brasil, eu presidi uma CPI das ONGs aqui, identificamos várias ONGs com irregularidades, inclusive, entre elas, ONGs ditas indígenas, que, ao invés de aplicar, por exemplo, convênio na área de saúde adequadamente, roubavam com os dirigentes da FUNAI o dinheiro que era para ir para os índios. Então, eu acho que é um momento que nós temos que refletir, realmente acabar com esse divisionismo e encontrar um caminho que seja bom para todos. Obrigado, Vossa Excelência.
Eu agradeço sinceramente os apartes dos senadores Paulo Paim e Mozarilo do Cavalcante. Eu disse ontem que nesta casa, nada obstante os meus 82 anos calejados na vida pública, eu tenho recebido todos os dias lições magníficas, como essas que Vossas Excelências acabam de manifestar, não somente de solidariedade ao meu ponto de vista, mas também pelo desejo que Vossas Excelências têm de ver esse país num ambiente de concretamento, de paz, de entendimento entre os brasileiros e, no caso especial, entre índios e não índios. E eu também quero agradecer ao senador Paulo Paim, pela disposição que ele tem, e Vossa Excelência também, de representar-me no próximo dia 9, em solenidade na Câmara dos Deputados, quando nós seremos agraciados com uma medalha como constituintes da Carta Magna, a Carta Cidadã, lembrando Ulisses Guimarães. Será uma honra imensa para mim. Mas, infelizmente, eu tenho um compromisso numa audiência pública da qual tive a iniciativa, que vai tratar da questão da segurança das fronteiras. Virão aqui autoridades da República e do meu Estado para debater a questão. Aliás, o assunto é de interesse também de Vossas Excelências. Eu os representarei lá e Vossas Excelências me darão a honra de representar-me na concessão dessa medalha, que é um motivo de orgulho para todos nós que participamos da elaboração da Carta Magna do nosso país. Muito obrigado às expressões de Vossas Excelências e excelente contribuição que deram ao meu pronunciamento.